A palavra de Deus é para nós a vida. A palavra de Deus é para nós a água que vem do céu e que mata a nossa sede. A palavra de Deus é o pão que vem do céu e mata a nossa fome para sempre. Por isso, na igreja não há nada tão importante quanto a palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos, porque o diabo em nenhum momento ele se afasta de nós. Está sempre pronto, cirandeando a nossa volta, aguardando ocasião de armar alguma situação para nos tragar. E ele pode nos distrair de maneira que nós deixemos a palavra de Deus aos poucos de lado, não dando a ela tanta importância. E a palavra de Deus, ela é o que realmente interessa para nós, porque é a partir da palavra do Senhor é que a nossa vida, ela se estabelece, irmãos. É dela que todas as outras coisas são colocadas em nossa vida para permanecerem. Se as coisas aparecem e não são provenientes de um coração sincero, verdadeiro, crente, quebrantado, se as coisas aparecem na nossa vida e elas não são procedentes de um coração que tem fé, essas coisas não permanecem, elas passam, porque elas são do espírito do mundo, elas são obra que não permanece. Se você quer construir alguma coisa que permanece, fundamente-se na palavra de Deus. O Senhor disse no sermão da montanha, ou sermão do monte, como queiram, ele disse: quem ouve as minhas palavras e as observa, observar a palavra de Deus é colocá-la na ordem do dia. É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Insensato, louco, tolo, é o homem que fundamenta a sua casa sobre a areia, porque virão tempestades, elas virão. Chuvas, rios, ventos, e combaterão esta casa, diz o Senhor. Esta casa ruirá e será grande a sua ruína. Por isso, a palavra de Deus, ela é de importância fundamental, indispensável. E é o que realmente nos interessa na igreja. Nós queremos, com a igreja, clamar ao Senhor que abençoe as nossas vidas. Clamar ao Senhor que Ele tenha compaixão de nós. Misericórdias. Que Ele não impute a nós o nosso pecado. Que Ele não impute a nós a nossa preguiça, a nossa indiferença. Às vezes que andamos de braços dados com o maligno e andamos frequentemente. Mesmo estando na casa do Senhor, nós damos lado para o diabo. E para nós estarmos aqui agora orando ao Senhor e clamando ao Senhor, nós temos que pedir a Ele que não impute a nós essas loucuras. Porque, de outra forma, se houvesse justiça da parte de Deus, nós estaríamos perdidos. Por isso, nós estamos reunidos agora, Senhor, clamando que o Senhor olhe para nós com amor, com que tem nos olhado ao longo de todo esse tempo. Aquela misericórdia com que tem cuidado do seu povo em toda a história. Venha dos céus, resplandeça sua luz sobre nós. Esclarece a nossa alma. Venha falar para nós da verdade que nós precisamos ouvir. Tira de nós toda a preocupação com as coisas do mundo. Segurança, medo, incerteza, futuro. Deixemos todas essas coisas de fora para que o Senhor tenha condições de operar em nós neste dia, neste momento, tudo aquilo que Ele pretende fazer para nos socorrer. Irmãos, é para nos socorrer. Nós estamos precisando de socorro. O Senhor nos guarde. O Senhor cubra a nossa vida com a sua mão forte. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 9. O título diz aqui: aplicações diversas do amor. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, amor não pode ser de aparência. Eu costumo dizer que para nós amarmos segundo o coração de Cristo, é preciso que a gente tenha muita coragem. Pode parecer simples dizer, eu amo, de acordo com como Jesus me ensinou. Mas não é tão simples assim amar segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nós temos que abrir mão de todos os nossos interesses pessoais para poder amar. De todas as nossas vaidades, de todas as nossas querelas. Abrir mão do nosso eu, para que o amor de Deus possa fluir de nós para o nosso próximo, com todas as suas consequências. E somente Jesus pode nos dar essa condição de abrirmos mão de nós mesmos para que o nosso próximo possa ser feliz. Para que nós tenhamos condições de desejar a felicidade do nosso próximo com todas as forças dos nossos corações, seja quem for o nosso próximo. O amor, ele não tem reservas. E eu vos falo, irmãos, a esse respeito, porque Jesus disse muitas vezes para termos cuidado com o amor que não é verdadeiro. Ele diz: o Senhor faz o sol nascer sobre os bons e os maus. Eu não posso só gostar de quem gosta de mim, de amar só aqueles que me amam. O Senhor disse, a chuva cai sobre os bons e os maus. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Dai água para os vossos inimigos, quando eles baterem em vossa porta, dizendo ter sede. Dai comida aos vossos inimigos, quando eles baterem em vossa porta, dizendo que têm fome. O apóstolo Paulo diz, você estará amontoando brasas vivas sobre a vossa cabeça, luzes dos céus. Agora, irmãos, vivendo num mundo onde tantos interesses carnais estão em jogo, porque esse mundo é um mundo de interesses meramente carnais e transitórios, em que todos os dias esses interesses nos falam com toda a força do espírito da escuridão, como é que nós vamos abrir mão de tudo isso, irmãos? Para amar? Como é que nós vamos dar o outro lado da face para que nos batam? Caminhar mais 50 milhas se alguém nos obrigou a caminhar 50. Dar a túnica quando já nos tomaram a capa. Como é que nós vamos viver este amor? Por nós mesmos? Pelas nossas virtudes? Como? Nós temos que procurar na fonte de todo o amor, que é Jesus. Ele sim deu exemplo de altruísmo verdadeiro, santo e bendito, porque veio do céu o amor de Deus na pessoa de Cristo e ele nos amou, mesmo nós estando envolvidos em pecados e maldades e tantas coisas tristes, como nós sabemos ao longo de toda a história. Ele nos amou. Paulo diz, é bem possível que alguém morresse por algumas pessoas que fossem consideradas boas, mas morrerem por pessoas más, como nós, só Jesus, irmãos. E é nele que nós temos que encontrar as forças para vencer o pecado. Porque quando você não ama o teu próximo, você está pecando, irmão. Quando você deixa de amar o teu próximo, de perdoar o seu próximo, de envolver o teu próximo em atenção, em honra, como diz o apóstolo, nós estamos pecando. Não basta, irmãos, não fazer o mal, é preciso amar. Se o amor é o cumprimento da lei, conforme nos instruiu o apóstolo, quando você não ama, você transgride a lei. E se o amor é o cumprimento de toda a lei, quando você não ama, você transgride toda a lei, irmão. Você pode ser quem for, pode ser pastor, sacerdote, padre, papa, bispo, santo, pode ser o que for. Se você não amar, sem limites, sem reservas, você está cometendo pecado. Pecado de morte. E se não nos tivessem dito tais coisas, não poderíamos ser acusados, mas nos disseram de maneira clara, inequívoca, inequívoca. E vamos perguntar, irmãos, vamos perguntar sobre o amor que nós não amamos. Vamos perguntar. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal. Apegar-vos ao bem. Tudo que não serve, não serve. Não tem meio termo, irmão. Hoje nós vamos aceitando o mal, porque como não se consegue vencê-lo pelas nossas forças, nós vamos dizendo que é assim mesmo. São os nossos filhos, são os nossos irmãos, são os nossos pais, são os nossos colegas de trabalho, frequentemente os nossos irmãos da igreja. Não consegue vencer o mal, vai se aceitando, é assim mesmo, vamos levando, hoje é um outro tempo, não tem como fazer. A palavra do apóstolo é muito clara, o errado, o que é das trevas, o que é da escuridão, nós temos que pôr à parte. Eu tenho que decidir o que é bom para mim. Eu não posso viver a fé por você, meu irmão, por você, minha irmã. Mas cabe a nós, que somos pregadores e homens que se levantam para falar em nome do Senhor, dizer com toda clareza o que é a palavra de Deus, para que você não tenha depois, diante do teu Senhor, a chance de dizer a ele: eu não sabia. Nós não podemos subir na tribuna aqui para falar coisas que não são conforme a palavra de Deus. Eu posso até discordar, mas eu não posso pregar aquilo que eu penso. Nós estamos aqui na tribuna falando em nome do Senhor e cabe a nós interpretarmos a palavra de Deus com toda clareza para que as pessoas tenham oportunidade de se salvar ou de serem condenadas por não ter ouvido a palavra de Deus. Esse é o papel que nós temos que fazer como pregadores diante da Assembleia. Nós todos que somos pastores, pregadores, presbíteros, evangelistas, todo homem que abre a boca para falar em nome do Senhor, ele tem que falar em nome do Senhor e pregar a doutrina do Senhor. Ai daqueles que enganarem os pequenos. Ai deles. Apegai-vos ao bem. Se agarre ao bem. Porque tem uma outra força que puxa a gente para a gente soltar do bem. E nós vivemos no campo do inimigo. Aqui é a casa dele. Ele é forte, ele tem todo o poder. E a nossa carne, ela responde. A nossa carne é vaidosa. A nossa carne é preguiçosa. A nossa carne gosta do pecado, gosta do adultério, da esperteza, da mentira. A nossa carne é invejosa. Satanás tem tudo em mãos para nos arrastar, irmão. Por isso o apóstolo diz: apegai-vos. É como se não estivesse em nós. Está ali, mas não está em nós. O apóstolo diz: apegai-vos, se agarre. Se agarre e se a coisa for andando, for indo embora, você vai junto. Não solta, não. Não solta, não, porque senão quem vai te puxar é o inimigo de Deus. É o que conspira contra a minha felicidade. É o que conspira contra a tua felicidade, meu irmão, minha irmã. Ele conspira contra nós. É uma pena que o mundo não sabe, mas ele conspira contra o mundo. Não pensa que Satanás quer fazer a morada dele nesse mundo, não. Ele quer destruir o mundo. Ele está destruindo o mundo. E os homens não sabem. Porque não percebe que ele é a força destruidora que eles não podem tocar nem ver com os seus olhos. Não creram nos profetas. Os profetas disseram que ele é o grande inimigo da nossa felicidade. É o grande inimigo. Vamos nos apegar, então, ao bem, irmãos, com todas as forças dos nossos corações. É riquíssima a palavra, contida no capítulo 12 de Romanos. Riquíssima. Poderíamos falar por longo tempo. Mas vamos lembrar algumas coisas rapidamente. Não ser vagaroso, quer dizer, não ser preguiçoso para fazer as coisas para Deus. Sejamos fervorosos servindo o Senhor. Versículo 11. Alegremos-nos na esperança. Esperança é a força que move o crente. Vivemos esperando, esperando e esperando. Tenhamos paciência nas dificuldades. Perseveremos em oração. Oremos. Oremos de manhã. Oremos na hora das refeições. Oremos à noite, ao nos deitar. Viajamos. Ao sair, oremos. Chegamos, oremos. Oremos. Não existe uma arma tão poderosa quanto a oração. Quanto a oração para combater a influência do diabo. É a força mais poderosa que nós temos em mãos. Recurso poderoso que o Senhor nos concedeu. Oremos, oremos, oremos para que de nós o mal se mantenha distante, embora ele não vá, não. Se mantenha ali, longe de nós. Perseveremos na oração. Sede unidos, versículo 16. Unidos entre os irmãos. É tão bom a gente ver a igreja unida, a igreja alegre, a igreja trabalhando, a igreja participando. Tivemos hoje o almoço que fazemos todos os meses para arrecadar fundos para a igreja. Que festa, irmãos, que alegria ver todas as pessoas participando, tendo oportunidade de servir na casa do Senhor. Que alegria, que união, que força. Juntos nós podemos fazer muito, muito. Sejamos unidos entre nós. Não deixemos que a ambição desse mundo tome conta dos nossos corações. Nada de pensar em riquezas, em glória, em poder. Nós não temos interesse em algum nas riquezas desse mundo e nem nas suas glórias. Esta instrução, fique firme aí no seu coração. Não ambicioneis coisas altas. Acomodai-vos às coisas mais simples. Não sejais sábios em vós mesmos. Não vamos deixar que a nossa pretensa sabedoria impeça a nossa alma de aprender mais e mais com o Espírito Santo. Ele é o nosso professor. A ninguém pagueis o mal com o mal. A ninguém pagueis o mal com o mal, ele diz. Mas paguemos o mal com o bem. É dura essa palavra. A nossa natureza carnal quer pagar o mal com o mal. Por isso eu disse a princípio, é preciso ser corajoso para viver o amor segundo o coração de Deus. Encerramos. Versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal. Não te deixes vencer do mal. Esse é o nosso grande inimigo. O mal é o grande inimigo. Ele é o grande inimigo nosso. Ele é que ronda a nossa volta querendo ver nosso fracasso. O mal quer a nossa enfermidade, o mal quer a nossa angústia, o mal quer nos ver envolvidos nos antros de perdição desse mundo. Ele diz, olha, você só pode ser feliz se for lá. E cria todos os obstáculos para que você acredite nele. Eu te digo, acredite no Senhor, acredite no Senhor, o Pai das luzes. Ele pode transformar a sua vida e te dar uma felicidade que nenhuma riqueza desse mundo pode comprar. Nenhuma riqueza. O mal é o nosso inimigo, não vamos nos deixar vencer por ele. Não. Ele se manifesta de diversas formas para roubar a nossa felicidade. Ele rouba, é ladrão, ele quer roubar a tua paz. Muita oração para afastar este mal do teu coração, porque é aí dentro da sua alma que ele se faz presente. O apóstolo encerra dizendo, vamos vencer o mal com o bem. Amém. O bem vale a pena. O bem é a meta da nossa alma na igreja. O bem é o amor. Faz o bem, não importa que mal te façam, faça o bem. Eu não quero saber o que os homens pensam de mim. Eu não quero saber o que pensam de mim os homens. Eu faço o bem, não importa se acham que eu deveria agir com o mal, pagar com a mesma moeda. Sabe o que é que eu estou esperando? E tenho a certeza que o Senhor reserva para mim uma coroa incorruptível, dizia o apóstolo Paulo. Eu estou pensando é na minha vida na eternidade. Eu sei que lutando contra o mal, usando as armas do amor, O Senhor está reservando para mim esta coroa incorruptível. E ninguém poderá me roubá-la. Ninguém. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. Nada. Altura, profundidade, nenhum anjo, arcanjo ou serafim. Nada poderá nos separar do amor que está no Filho de Deus. Ele veio para nos salvar e para espalhar sobre nós este amor. Vamos deixar Ele tomar conta. Vamos deixar que o rio de Deus possa nos conduzir pela vida. Ele quer nos fazer feliz. É promessa. É promessa. Está escrito lá. Vamos deixar Ele levar. Espera. Espera. Nós vamos compreender com o passar do tempo uma coisa muito simples. Que Deus é fiel. Que Deus é fiel. Esta é a certeza que não pode sair do nosso coração. E sejamos abençoados pelo Senhor. Que Ele nos guarde dos perigos e dos tormentos deste mundo. Amém.